dentro dessa proposta, não? De nós nos aperfeiçoarmos, né, na simplicidade, e dessa proposta de nós estarmos ampliando as nossas tarefas, trouxemos aqui alguns compromissos que nos foram apresentados pela Irmandade Branca. E esses compromissos já foram estudados de forma muito geral, mas eu fiquei encarregado de agora começar a estudar mais em detalhes cada um deles. E esses compromissos, que para nós são uma espécie de relato do que nos caberia não estar desenvolvendo nesse momento, inclusive como grupo, porque são compromissos que foram apresentados às comunidades luz. Mas as comunidades luz são apenas um símbolo e uma espécie de proposta, de modelo para todos, mesmo para aqueles que não são na comunidade luz. Porque são coisas muito gerais e que parecem muito específicas, porque o homem da superfície está se tornando cada vez mais amoral. Amoral quer dizer que não tem moral alguma. E a vida de superfície está se tornando cada dia mais amoral, quando não imoral, diante daquilo que são as leis. Então esses compromissos chegaram para que a gente conseguisse se reordenar um pouco e que a gente conseguisse se lembrar de certas coisas que são muito básicas para aqueles que fazem o caminho espiritual. Porque todos aqueles que fazem parte das comunidades luz, e vocês também fazem parte como membros, colaboradores ou membros estáveis das comunidades luz, ou mesmo residentes, ou mesmo como monges, todos nós participamos em algum grau dessas comunidades luz, que são aqui em Figueira, em Minajá, em Aurora, em Erques, em Ilis Fátima, e deveriam também se estender por Mistritlã, Iberá e Anuteia. Mas, por enquanto, são esses quatro centros que estão representando, não é, esses grupos da comunidade luz. De forma que isto diz respeito a nós todos. E cada um, então, se lembrando desses compromissos, vai se examinar, vai fazer um exame de consciência e vai ver em que pontos poderá se aprofundar nesses assuntos, né? Que pontos poderá se aprofundar nisto. Os 33 pontos já foram estudados numa partilha de Madre Shimani, em outra minha, mas chegou esta sugestão para nós aprofundarmos um pouco cada ponto. Porque a gente escuta, ouve, mas esquece, e precisa também que a gente entre em certos detalhes a respeito de cada ponto, para que a gente sinta o que cabe a nós ainda desenvolver. O primeiro ponto importante aqui é que a gente teria que reconhecer que nós nada representamos antes de começar a viver a lei da hierarquia. Nada representamos, quer dizer, nada representamos para o universo, não? Porque mesmo sem você viver a lei da hierarquia, você representa muita coisa, vocês conhecem isso, não? Agora, quando a lei da hierarquia não é vivida, mesmo dentro de uma casa, a casa tende a se desorganizar, não é assim? Então, mesmo até numa casa de família, até numa casa como vocês têm, ali deve ter uma hierarquia. Porque se ali não tem uma hierarquia, aquilo vai funcionar um pouco caoticamente. Se funcionar, não? Então, aqui, viver a lei da hierarquia é para nós todos. Porque se a gente se reconhece dentro de uma hierarquia, seja ela qual for, não é só nas casas de família, é também na vida, nos empregos, nos trabalhos, tudo precisa de hierarquia. E se a gente consegue viver ali em hierarquia, a gente vai aprendendo. Agora, muitas vezes, como nós somos muito, às vezes, orgulhosos e não somos muito obedientes, primeira coisa que a gente nota é que a hierarquia não corresponde, que nós sabemos mais do que eles, que nós somos mais preparados do que eles, que aquilo está errado. Essa é a desculpa que a gente dá. Mas mesmo que seja assim, você ali está aprendendo como não se faz, compreende? Você está sempre aprendendo. Então você precisa entrar naquele grau que a hierarquia te colocou. A hierarquia é bem pessoal, não é? A lei da hierarquia. Existe uma lei da hierarquia que a gente estuda no caminho espiritual. A lei da hierarquia te coloca numa posição onde quer que você tenha que viver. E se você segue a hierarquia ali na sua vida, você vai se preparando melhor para a hierarquia. E aí o plano muda você de lugar na hierarquia para você servir alguém que precise. Então, se você acha que na hierarquia você está sendo prejudicado, você ali então procure servir-me ainda melhor. Porque aí você vai emitir para aquela desordem, ou vai emitir para aquela situação crítica, não é? Algo de bom, algo de positivo. Isto não quer dizer que a gente seja prisioneiro de alguma hierarquia. A gente às vezes está numa hierarquia e quando a gente cumpre o seu papel naquela hierarquia, o plano que é perfeito pode achar que você esteja sendo desperdiçado ali, compreende? Porque os outros não acompanham, os outros não ligam, os outros não seguem. Então, se você segue e se você faz tudo do melhor, mesmo que aquilo não funcione, o próprio plano é que vai não te desperdiçar e te colocar em outro esquema, mas sempre hierárquico. Porque quem é consciente sempre vai se encontrar dentro de uma posição em alguma hierarquia. Mesmo que aqueles que estão em cima sejam, no ver dele, fracos, errados, mas ele se coloca ali e faz o melhor. Isto é lei da hierarquia, aqui na Terra. Porque no céu não é assim. No céu, todo mundo corresponde. Mas aqui, como é um planeta laboratório e um planeta um pouco caótico, a lei da hierarquia é um pouco imposta, não? Porque nós não temos esse espírito. Nós sempre queremos dominar, nós sempre queremos mandar, nós não somos humildes, não somos humildes o suficiente para estar bem naturalmente numa hierarquia. Nós começamos a ver os erros de quem é nosso irmão ali, começamos a ver os defeitos, não é? Em vez de fazermos a nossa parte da melhor maneira possível, perdemos muito tempo e muita energia olhando o que está torto, olhando o que está errado, e assim fica uma hierarquia, como esta hierarquia terrestre, que vocês sabem como é, né? Todos nós estamos na Terra numa certa hierarquia. Hierarquia de governo, hierarquia econômica, hierarquia de educação, e nós sabemos como é imperfeito tudo isso. Mas reconhecer que não se é nada sem primeiro viver a lei da hierarquia, isto é muito fundamental. Nós só somos considerados úteis para o universo quando vivemos a lei da hierarquia. E às vezes nós vivemos hierarquicamente, aparentemente prejudicados, mas estamos cumprindo karma naquela posição. Para a gente ver como é que se sente mal numa hierarquia desorganizada. Então nós podemos estar numa posição hierárquica que quem não conhece lei espiritual procura sair dali. Mas a lei espiritual não diz isso, não. Você fica ali até você aprender tudo o que tem que aprender ali, inclusive aprender a não se desgastar com coisas materiais, não se desgastar com essas coisas. Porque a vida nesta Terra, isto aqui é uma vida quase experimental. O universo está fazendo até experiências com esta vida aqui nesta Terra. E nós somos seres impuros, somos seres que precisamos de nos purificar, que precisamos de reconhecer certas leis para vivê-las, não é? E nós estamos é no lugar que devemos estar. E se nós não vivemos, segundo a lei da hierarquia, onde estamos, para o universo hierárquico e organizado, nós não existimos ainda. Não temos esta capacidade, não temos este preparo, não temos esta experiência de sermos obedientes, a experiência de sermos obedientes. E quanto mais desobediente fomos no passado, e quanto mais desobedientes somos, mais crises vamos passar no ponto hierárquico que nos encontramos, né? Porque sempre achamos que devia ter um lugar melhor para nós. Sempre achamos que nós deveríamos mandar em quem está nos orientando. E assim é a pessoa humana. Agora, enquanto ela não fica impessoal, neutra, obediente, inteira, no lugar em que o karma colocou, no lugar que a lei hierárquica colocou, onde ela tem que aprender alguma coisa, é inútil ela ambicionar, é inútil ela pensar em estar em outro lugar. Tudo isso faz parte de viver a lei da hierarquia. Então, há muitas pessoas que na vida são colocadas a bater ponto onde trabalham para aprender certa obediência, porque se não bater ponto, não chega, ou chega atrasado, ou enfim, vocês conhecem tudo isso. Todos vocês em alguma vida já bateram um ponto. Porque para a gente chegar na hora, precisa ter batido muito ponto em outras encarnações. E bater ponto não é esse do relógio, né? Tem muitas formas que você compulsoriamente tem que estar no relógio, senão você não come. E isto, a lei do karma usa muito porque é assim que a gente aprende. O ser humano pode aprender fazendo experiência, e é assim que quase todo mundo vive. Como o ser humano pode aprender por reflexão? Nós podemos aprender não só sendo colocados na experiência. A gente é colocado numa experiência porque, se não fosse assim, não faria o outro caminho. Que o outro caminho não é sofrer e nem fazer experiência. O outro caminho é você saber qual é a lei e viver a lei, sem nenhum problema. Então aí você não fica nessa situação em que quase todos nós estamos, não é? De compulsoriamente temos que fazer uma coisa, senão não come, senão não tem onde morar, e fica uma coisa compulsória. Porque nós é que escolhemos isto tudo. Isto que existe aqui na Terra é um resultado daquilo que os homens foram fazendo desde que os homens existem. E hoje, finalmente, tem uma forma aí, tem aí uma jaula, né, onde eles estão, e que ou faz ou não tem onde ir, porque não tem como sair. Às vezes não tem nem como sair. E vocês conhecem tudo isso em diferentes graus. Mas isto tudo é porque nós precisamos aprender a viver em hierarquia. E chegamos até a reconhecer que nós não somos realmente úteis se não participamos conscientemente de uma hierarquia. Aqui já se está falando de hierarquia espiritual, né? Então, se existe um trabalho organizado no plano físico, existe nos planos internos quem inspire aquilo ou quem guie aquilo, que nós podemos não ver porque não está no plano físico, nós não somos videntes, então não vemos. Mas para existir um trabalho organizado no plano físico e aquilo estar realmente organizado e se manter organizado, é preciso que uma consciência que vive a lei da hierarquia nos outros planos esteja iluminando aquilo, senão não vai não. Não vai não. Então precisa que alguém nos outros planos, fora do plano físico, que vive em hierarquia, tenha energia suficiente para nos guiar, para nos orientar ou para nos inspirar, consciente ou inconscientemente, para nós a viver em hierarquia aqui. Porque a nossa tendência não é essa. A nossa tendência é passar por cima dos outros, é querer para nós as coisas e não para os outros. Isso na lei da hierarquia não existe. Nada disso existe na lei da hierarquia. Isso que é a nossa, entre aspas, luta pela vida, isso não existe dentro da lei da hierarquia. Porque não há luta dentro da lei da hierarquia. Dentro da lei da hierarquia, os valores e as possibilidades e a maturidade, isto se alinha e se faz aí uma organização. Uma organização em vertical, não em horizontal, em vertical. Então aqui, como é que isto funciona? Isto funciona por quê? Só porque nós estamos aqui fazendo funcionar? Não, nós não estaríamos nem aqui reunidos se não houvesse consciências hierarquizadas nos acompanhando. E como somos relativamente dóceis, e como somos suficientemente, não completamente dóceis nem obedientes, não, mas suficientemente dóceis nem obedientes, para as coisas se manterem hierarquizadas. Então aí, as consciências que vivem em hierarquia nos outros planos se sacrificam para nos acompanhar. Porque é um sacrifício para elas estar acompanhando seres humanos quando podiam estar vivendo em planos supra-humanos, não? Em geral, esses que estão nos acompanhando como hierarquia, eles poderiam estar em outros planos hierárquicos. Mas isto faz parte do princípio espiritual. O princípio espiritual é sentar na última fila. Então, aqueles que poderiam estar num outro trabalho, em outro planeta, em outro nível evolutivo, estão aqui servindo de hierarquia para nós. Então não estão nos explorando e não estão querendo nada de nós, porque eles poderiam estar em outro lugar, fazendo outra coisa que não lhes daria tanto trabalho, aparentemente inútil. Vocês veem que nós recebemos uma comunicação, ali se diz várias coisas e não sei quantos de nós leem aquilo. E quantos de nós realmente seguem alguma coisa daquilo? Não sei quantos. Deve haver, mas não sei quantos. O que nós recebemos de comunicações era para nós estarmos nós em outro ponto e a nossa vida também em outro ponto. Então, lê bem aquilo, não sei se lemos. E quem leu bem, não sei se vive. E isto é um pouco negar a lei da hierarquia. Porque se existe uma consciência que não está neste plano, que não é mais humana, e que está num outro plano e nos mandando transmissões, e depois sugere que nós não estamos seguindo em alguns pontos e tudo isto, então nós não estamos bem amando a lei da hierarquia. Porque se estivéssemos amando, seguiríamos à risca as transmissões que recebemos. Seguiríamos à risca, não é? Mas isto, a perfeição não existe nem nisso, aqui na Terra. Mas é bom a gente saber, porque enquanto a gente não vive a lei da hierarquia, nós não somos considerados úteis para a ordem do universo. Nós estamos passando por provas, estamos aprendendo ou estamos sofrendo para depois resolvermos fazer o que deve, não é? Mas úteis para a lei do universo não somos. Somos uma prova para o universo, somos uma pesquisa para o universo, somos um trabalho para o universo, que o universo vai desenvolver mais ainda, não se tiver alunos tão relapsos como nós. No fundo, ele vai ser glorificado por isso. Mas nós teríamos que estar muito mais na lei da hierarquia do que estamos. Vocês veem quantas placas aí fora estão escrito: área de silêncio. Vocês veem dezenas de pessoas conversando aí fora, não é? Estamos dando o exemplo que todos nós vivemos todos os dias. Bom, reconhecer que não se é nada sem viver primeiro a lei da hierarquia. E a hierarquia não é só de pessoas, a hierarquia é de leis também. São leis. As leis estão hierarquicamente apresentadas e conhecidas. Por quê? O universo não vai querer que você siga uma lei para o qual você não está pronto. Então as leis também são hierarquizadas. E essas leis bem primárias, que são os 10 mandamentos, até hoje estão aí para ser vividas, não? Então como queremos leis maiores? Porque os 10 mandamentos, isso foi dado há 4.000 anos, 3.000 anos, até hoje não é vivido, porque até hoje matam, até hoje esfolam, até hoje não tem amor pelos outros. Enfim, é uma coisa que está aí tudo para ser vivido. E por isso que nós precisamos de uma hierarquia bem paciente, né? De uma hierarquia com paciência sideral, não é? Para lidar conosco. E nós precisamos saber que existe esse princípio, que enquanto nós não vivermos a lei da hierarquia, nós não somos reconhecidos pelo universo. Reconhecidos quer dizer, não podemos ser usados pelo universo. Em outras palavras, não podemos sequer sair deste planeta. Porque há planetas onde se segue a lei da hierarquia. E quem não aprendeu a servir a lei da hierarquia aqui, não pode ir para esses planetas, vai ficando aqui. E esses os tibetanos chamavam de prisioneiros do planeta. Então a Terra era um planeta de prisioneiros, porque não conseguiam sair daqui, não conseguiam mudar de nível, não conseguiam estar em outro mundo, não é? Mais evoluído, mais avançado. Então isso tem muita repercussão. E reconhecer que não se é nada sem primeiro viver a lei da hierarquia é um desses pontos que eu vi que é mais necessário a gente assimilar. Porque se a gente é nada para o universo, se não vive esta lei, é muito básico, não? É muito básico. Que só nos olham para ver como podem nos ajudar, mas podiam estar nos olhando também para nos dar tarefas, não? Seria muito melhor. Estarem nos olhando para saber como nos ajudar, como não nos deixar sair do trilho, como nos guiar. Seria melhor que estivéssemos passando tarefas, nos dando tarefas. Porque na medida que nós estamos dentro da própria tarefa, dentro da tarefa correta, dentro da tarefa adequada para nós, e nós adequados para a tarefa, isto aí muda bem a vida aqui na superfície da Terra. Muda bem a vida. Você precisa ir vivendo a lei da hierarquia, você precisa saber se colocar aonde o plano te pôs, para você começar a ver do que se trata, para você ver o que você tem que aprender ali, o que você tem que desenvolver ali, o que você tem que fazer pelo plano ali, naquele lugar. Porque senão, como vão te encarregar de uma outra coisa? Se você não soube desenvolver aquilo que te coube. E às vezes você precisa desenvolver o amor, porque tudo se trata de amor no fim. Você precisa desenvolver o amor por aquele que está te comprimindo. Aquele que está além de você e que não está como você imaginou. Mas aquele está te ensinando a aceitar isto. Aquele está te ensinando a aceitar, está te ensinando a amar, mesmo nessas condições. Porque se você não conseguiu amar em outras circunstâncias, vai ter que aprender a amar em circunstâncias mais difíceis. Mas um dia vai aprender. Um dia vai aprender, porque todos nós temos essa centelha dentro do coração, todos nós temos essa pequenina célula dentro do coração, célula do amor. E se a gente não ama voluntariamente, vai ter que aprender a amar compulsoriamente, porque se trata de aprender a amar. Então há muito o que fazer, muito o que fazer. E tudo isto está dentro de nós estarmos dentro da lei da hierarquia corretamente, porque se nós estamos, por exemplo, neste momento, sintonizados com a hierarquia de Figueira, que está no outro plano, né? Se nós aqui estamos sintonizados com a Munakur, com a Antuaki, com Michuque, com Visnuque, nós estamos formando uma linha de luz. E tudo isso que eles emitem vem pela linha de luz e se irradia aqui. Porque eles materializados não podem ficar, porque não é tarefa deles estarem materializados. A materialização do trabalho que tem que acontecer somos nós que estamos aqui encarnados. Michuque tem dado muitas instruções para nós. Aliás, dá instruções para nós há 25 anos, não é? E nós teríamos que ter um contato interno mais efetivo com essa hierarquia, por exemplo. Porque neste momento depende de Michuque nos instruir como trabalhar como espelho. E quem de nós está pensando nisso? Quem de nós está percebendo que deve haver grupos de espelhos na Terra? A nós nos falam desde o princípio. Mas para você estar aqui sendo instruído por Michuque em tudo que ela pode passar, porque ela é uma consciência de espelho, ela faz parte dos espelhos de Mirnajá. E eu noto, pelas tentativas dela, de querer chegar nesse assunto conosco. Não conseguiu nem chegar nesse assunto conosco. Porque para você ter uma mente que possa fazer um grupo de espelhos, você precisa ter outras coisas nesta mente. Ou não ter nada nesta mente que diga respeito a esta vida normal, a esta vida comum. Então nós estamos com muitas oportunidades, não? De viver a lei da hierarquia. Mas temos hierarquias que guiam Figueira desde o começo e que não conseguiram ainda dizer para nós tudo o que temos que fazer bem claramente, porque o nosso karma como fica? De saber o que deve fazer e não fazer. É melhor que não saiba o que saiba relativamente ou que vá sabendo gota a gota. Enquanto isso, o plano está esperando. Veja, eu estou falando para pessoas, estou falando num lugar onde o plano está se cumprindo. Mas não é o caso de achar que está tudo pronto, não. Porque enquanto não estamos vivendo a lei da hierarquia, e aí estaríamos seguindo aquilo que vem de Amunakur, de Antuaki, de Michuque, de Visnuque. Aqui, por exemplo, nas comunidades luz, aqui em Aurora, em Lis, em Erques, isso está no plano que haja sacerdotes. E se nós não estamos coligados com a hierarquia, como pode aparecer esses sacerdotes? Ou como pode alguém estar numa linha sacerdotal? Mas aqui eu já estou entrando num assunto que vai ser assunto para um livro e vai ser um assunto para a gente continuar o que vem fazendo em certas reuniões. Que é preciso que a gente realmente assuma esse processo de união com aquilo que é superior. E nós vamos desenvolvendo isso tudo. Você vê, tem tanta coisa para a gente fazer que às vezes as coisas se misturam. Bom, mas vamos aqui agora para o segundo ponto. Ser fiel no mais pequeno para depois poder ser fiel no mais grande. Estou falando um péssimo português, né? Porque não se diz nem mais grande, nem mais pequeno. Mas é o que rende. Não é a mesma coisa que dizer o menor nem o maior. Isso é português correto, mas não é a energia que se tem que pôr. Então, ser fiel no que é mais pequeno, para depois ser fiel no mais grande. Então, a gente às vezes pensa que uma coisa é muito sem importância, é muito minúscula, que ele não tem importância. Que o principal é o que a gente está fazendo de maior, de mais importante, como se existe coisa mais ou menos importante. Diante de Deus, tudo tem a mesma importância, tudo. Tudo. Então, aqui, ser fiel no mais pequeno para depois poder ser fiel no mais grande. Isto não precisa nem de muita explicação. Porque a gente diz, área de silêncio, todo mundo conversando lá fora. E é muito pequeno, não é? Muito pequeno ficar quieto. Numa área de silêncio, é pequeno ficar quieto. Isto é nada. Porque ficar quieto numa área consagrada ao silêncio, ficar quieto é o primeiro passo para dentro daquela área poder acontecer as coisas importantes que são destinadas a acontecer ali. Com falatório lá fora, o éter ali não se organiza. Então é uma coisa tão pequena você conseguir ficar quieto até chegar na sua casa. É uma coisa tão pequena. Se não se faz nem isso, como se faz uma coisa maior? Como se pode pedir para pessoas que não podem sair quietas, ficar quietas e chegar em casa quietas, que é uma coisa tão pequena, tão simples e tão fácil, como pode se pedir para uma pessoa dessas estar orando permanentemente? Como se pode pedir? Não estão pedindo para nós orar sempre? Orar permanentemente? E alguém está se dando conta de que precisa orar permanentemente, porque esse é o trabalho que nós temos que fazer agora. Não adianta nós fazermos tudo bem se não fazemos isso, porque o que está sendo pedido agora para nós é orar permanentemente. E nós temos que arranjar a forma de orar permanentemente. Eu sei que todos temos muita coisa que fazer. Eu estou fazendo esta partilha, estou aqui empregando uma hora e tanto, mas eu estou lembrando, enquanto estou fazendo isso, que eu tenho que orar permanentemente. Então, em um nível meu, eu estou orando. Tenho certeza que estou orando, porque eu sei que devo orar permanentemente, porque é isto que está sendo pedido. Agora, se eu não sou capaz nem de ficar quieto lá fora, se eu não sou capaz nem de não falar aqui, na área, para que a gente consiga um ambiente para descer uma energia aqui de cura, como é que se vai pedir que orem permanentemente? Porque para orar permanentemente, precisa ter uma tal determinação, uma tal obediência, porque o que está sendo pedido é orar permanentemente, que a gente vai dar um jeito de orar. E aí vai aprender que enquanto você está comendo, enquanto você está lavando roupa, enquanto você está telefonando, enquanto você está falando, enquanto você está limpando casa, enquanto você está trabalhando, você pode estar orando. Mas para você descobrir como é que se faz isso, precisa querer orar permanentemente. A primeira coisa é a força de vontade. O primeiro raio é energia da vontade. Então você sabe que estão pedindo, a hierarquia está pedindo, orar permanentemente. Eu estou para descobrir como é que eu faço para orar permanentemente sem deixar de fazer as coisas que eu tenho que fazer. E eu não estou fazendo nenhum favor para a hierarquia. Eu estou crescendo em consciência. Se eu conseguir alguma coisa, eu estou crescendo em consciência. Porque a hierarquia, esses que nos estão guiando, a hierarquia ora sem parar. E como é que está nos guiando? A hierarquia nunca deixa de orar. Porque se a hierarquia parar de orar um segundo, o planeta desregula no espaço. Porque se a hierarquia parar de orar um segundo dos nossos, o planeta não se mantém equilibrado no espaço, com tudo que nós fazemos aqui. Então estão nos guiando, coisa que é um trabalho hercúleo, e ao mesmo tempo não param de orar. E se vê que não param de orar, porque estão mantendo todo este planeta. Falo da hierarquia planetária, né? Não só da hierarquia de Figueira. Então é isto. Nós precisamos realmente saber se queremos viver a lei da hierarquia ou não. Hierarquia, no nosso nível, significa obediência. Hierarquia significa obediência. Porque numa hierarquia espiritual, essas além da Terra, numa hierarquia espiritual, quem está no ponto mais cósmico sabe qual é a ideia de Deus. E vai passando, 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 passando. Todos têm que ser de uma obediência perfeita para que a ideia de Deus vá se cumprindo. E por isso o universo está em ordem. E por isso o cosmos existe. Porque existe a lei da hierarquia, as coisas vão se passando a partir do mais alto, vai passando, 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 e isto que vem lá do mais alto e vai passando pela obediência. Porque imagine se a coisa vem do alto e de repente chega em Antuac e diz, não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer outra coisa. Acabou. Acabou. O planeta já está balançando sem saber para onde vai. Disse Antuac como um exemplo. De forma que ali existe uma lei da obediência perfeita. E isso chama-se hierarquia. Agora, obediência para eles, que têm uma consciência maior, não é o mesmo que para nós. Para nós, a obediência vem para nos corrigir, nos enquadrar, vem para nos ajudar, não é? Não sair do trilho. Ou se o senhor desobedece, daqui a pouco você vê se já caiu lá embaixo. Então, a obediência aqui é para isso. Mas para as consciências elevadas que nos guiam, a obediência é uma necessidade. A obediência é um mecanismo para as coisas poderem se realizar. Sem obediência, nenhum deles é obrigado a fazer nada. Não é que obedecem porque são obrigados. Mas já treinaram tanta obediência aqui na Terra, quando existiram como seres humanos aqui, já treinaram tanta obediência que lá já se transformaram na obediência. E sabem que sem obediência você não constrói coisa alguma. Vocês conhecem a vida de Santa Faustina, né? Santa Faustina canalizava. E Santa Faustina trabalhava na padaria, carregava saco. Imagina se não tivesse obediência, o que seria? Dizer, não, eu vou ficar no escritório porque eu tenho que escrever. Eu sou canal da hierarquia. Carregava saco. Então, é preciso que a gente, no estudar esses pontos, esteja disposto a obedecer, porque senão é inútil tudo isto. Vamos ver mais um ponto, que esse é mais rápido, porque é muito simples. Nutrir a própria consciência de vibrações sutis. Em tudo aquilo que você presta atenção, em tudo aquilo onde você põe atenção, seja o que for, você está nutrindo a sua consciência. Então, se você põe a sua mente, a sua consciência, numa coisa negativa, você está nutrindo a sua consciência de coisa negativa. Se você sabe nutrir a sua consciência de coisa negativa, se você está fazendo isso e ao mesmo tempo está transmutando, a sua consciência vai bem, porque ganha experiência. Mas se você está nutrindo a sua consciência de coisas negativas, quando você lê um jornal, quando você liga a televisão, já está nutrindo a sua consciência de tudo que é mais negativo. E vai lá e liga a televisão. Então você está nutrindo a sua consciência de coisas negativas. Está pondo a sua consciência num nível bastante negativo. Então é preciso cuidado com que a gente nutre a própria consciência. E para a consciência poder perceber coisas sutis, coisas superiores, coisas imateriais, que a nossa consciência pode fazer isto. Precisa que você não a nutra com vibrações pesadas, com vibrações grosseiras. Precisa que você dê para a sua consciência as vibrações mais sutis que você possa dar. E isto é um estudo que cada um de nós tem que fazer. Estudar o que é que eu ponho na minha consciência e o que é que eu não ponho. Começar assim. Porque a consciência tem que ser nutrida de vibrações sutis. Senão ela continua uma consciência material. E não sai do plano material essa consciência. E a consciência, antes de estar em nós, a consciência esteve numa pedra em outras eras. Depois aquela consciência mudou de reino. E a consciência que está em nós agora não deve estar alimentada como no tempo que ela era uma pedra. Aquilo é consciência mineral. A nossa consciência já é uma consciência humana e que deve estar aberta à consciência espiritual. Mas para isso você vê o que deve nutrir a sua consciência. Enfim, são coisas que contam com o nosso livre-arbítrio, né? E por isso, isso aqui são compromissos que quem está numa comunidade de luz deve assumir. Se não, está aqui só fisicamente, mas não está. Está com os corpos lá fora. Pensa que está aqui, mas não está. Então tem que estar nutrindo a própria consciência de vibrações sutis. Para você poder ter força, né, na própria consciência para transmutar aquilo que foi absorvido e que não deve ficar. Deve ser transformado ali em outra coisa. Mas para isso nós precisamos estar bem despertos. E acho que bem obediente à hierarquia. Porque tudo que a hierarquia tem nos falado, tudo que a hierarquia tem nos pedido, tudo que a hierarquia tem nos orientado, se nós estivermos fazendo aquilo em grande parte, a situação seria outra. Mas aí precisa que a gente reflita. E uma outra que estava programada para hoje, já não é mais a última anterior. Não, é sinal que vocês estão atentos, vocês estão achando que isto é válido, então continuar mais uns minutos. Manter uma neutralidade inalterável diante dos desencontros da vida. Não é fácil porque quando você vê, já não manteve-se inalterável. Você já embarcou no impulso. Mas é bom saber que se trata de manter uma neutralidade inalterável ante os desencontros da vida. Se fala em desencontros da vida, é porque a vida aqui deve estar muito desencontrada, né? Para isso estar dentro de um compromisso, e no compromisso está escrito os desencontros da vida, é porque a vida não está boa, né? Então aqui é o momento oportuno para você conseguir a neutralidade. Neutralidade inalterável. Neutralidade inalterável não quer dizer que você não resolva os problemas porque quer ficar inalterável. Você tem que participar de tudo, mas com neutralidade inalterável. Você não tem que ter uma ideia sobre o que uma coisa deve ser. Você deve ser neutro. As coisas são como são. As coisas são como são e cabe a você estar vivendo estas coisas. E as coisas vão se tornar conforme você as vive. Mas se você não tem uma neutralidade, você não vai querer entrar numa certa situação. E de repente você tem que entrar naquela situação para resolver aquilo de outro jeito. Mas para você realmente mudar aquela situação, você precisa estar neutro. Não acha que está errado nem está certo. Você tem que estar neutro ali. E depois vamos ver o que acontece com os desencontros, né? Você estando neutro, inalterável e tratando, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Bom, nós prosseguiremos isto um outro dia e teremos também que, paralelamente a esses compromissos, teremos que estudar um pouco os mantras de Figueira. Temos todo um programa para estudar os mantras de Figueira e para estudar os atributos do monastério. Os mantras de Figueira são uma coisa, os atributos do monastério são outra coisa. Os atributos do monastério foram feitos para os monges, para as monjas, para quem está no monastério e para quem está no monastério espiritualmente. É bom saber os atributos do monastério. Mesmo que não esteja lá, vai vivendo aquilo. Agora, os mantras de Figueira são uma série de sons, uma série de impulsos, e que nós vamos estudar alguns. E como o tempo é a gente que faz, né? O tempo é a gente que faz. Vamos ver se a gente vai ter tão interesse por essas coisas que vai surgir o tempo. Vai surgir o tempo. Vai surgir a forma. Claro que certas coisas podiam ser mais ágeis, né? Por exemplo, gravação de uma partilha devia estar já aqui, à disposição de todos na próxima partilha. Mas num setor que precisaria de 6, 7 pessoas, tem uma, tem duas. E se aumenta a necessidade, precisava de 20, tem duas. Aí, compreende? Não há obediência à hierarquia, não há obediência ao plano evolutivo. E nós temos que tomar consciência dessas coisas, porque cabe a nós, com muita neutralidade e com uma paciência sideral inalterável, conseguir que as coisas saiam. Vocês todos estão de acordo com isso, não? Então se trata de realizar. Se trata de realizar. Mas um dia vamos chegar a pedir oração permanente. Um dia vamos chegar a pedir declaradamente oração permanente. Já foi pedido, mas nunca foi pedido de forma que realmente nos ponha na parede. Desobediência, né? Obrigado, viu?